seres humanos, tudo bom com vocês? Sou eu, Guilherme Afonso.
Sou eu, Laura Soares.
E estamos começando mais um Mantenha a Calma, e hoje um Mantenha a Calma diferente.
Por quê?
Um Mantenha a Calma inédito na história desse país, porque é um Mantenha a Calma com convidado. E não só um convidado, dois convidados.
Olha só.
E aí temos aqui hoje, na nossa, junto conosco para essa gravação, meus queridos amigos do TH Show, o Igor Seco.
Fala, meu povo do Mantenha a Calma, tudo bom com vocês?
Tudo ótimo, e temos também...
Marcelo Nhoque.
Eu tô muito feliz de estar aqui, muito obrigado pelo convite. Como é que vocês estão?
Tamo bem, Marcelo Nhoque, Igor
Seco. Bem, né?
Tamo aí, quarentenando, essa coisa bonita que é a quarentena pra...
Falando com um pouco de pelúcia.
É, eu dei um pouco de pelúcia de presente pra Laura, e agora a gente coloca roupa nele... A gente fala com ele, põe pra dormir, avisa quando vai no mercado, pra ele não se sentir sozinho. A quarentena, ela vai criando essa coisa. Eu virei pai de como é que fala? De
pelúcia.
De pelúcia. Não sei se o termo pai de pelúcia é meio... Deve significar alguma coisa.
Deve ser um sexo muito louco.
Deve ter, sim.
Gente. É um fetiche diferenciado, realmente.
Deve ser. E vocês, como é que estão aí, quarentena de Gorseco? E Gorseco que fez, tá fazendo quarentena em dois países diferentes.
Né? É internacional demais.
Eu comecei a quarentena em Lisboa, né? E aí furei a quarentena pra vir pra Palhoça, que é um
tava
lugar...
Tava bom demais, né? A quarentena em Portugal, todo mundo tava respeitando, não tinha doença.
É, eu tava sentindo falta da ousadia do povo brasileiro de rir na cara do vírus e infectar a avó, saca? E aí agora eu tô aqui, né, em Padrecia, convivendo com uma cidade que parece que parou no tempo. Eu estou revisitando problemas que deixei pra trás em 2010, mas vamos que vamos, né? Só alegria, sorriso no rosto e 100% isolado.
É muito bom, é importante. E você, ô Marcelo Nhoque, você tá em casa, está guardado, está furando a quarentena pra ir visitar sua senhora? Ou como é que tá?
Cara, eu furei a quarentena apenas uma vez nesses... Aí tá, a gente tá indo... Passou de 100 dias já, né? Furei uma vez só. Uhum. Porque é preciso, uhum, né? É dar uns beijinhos, né?
Precisa, né? É importante. Você podia ter feito igual eu importei a Laura pra cá, pra casa. Eu falei, não vou ficar furando a quarentena, não. Vem direto pra cá, a gente fica furando aqui.
Ah, a gente tá pensando nisso, cara. Só que eu tô morando com a minha querida mãe, e a minha senhora tá morando com a mãe dela. E a gente já percebeu que 10 minutos longe das nossas mães fazem elas ir pra rua, tomar chimarrão. A gente tem um pouco de medo disso aí, cara, porque é complicado.
Entendi, tem que ficar segurando a mãe em casa.
É foda.
Vocês podiam fazer, ó, vou dar a dica. Você e sua senhora vão morar numa casa e as suas respectivas mães em outra, entendeu?
Funcionaria.
Fica as duas morando juntos, duas duplas morando juntos.
Ah, mas eu realmente, quando fui pra casa da Manuela, a minha irmã me ligou. Puta, cara. Que a minha mãe fez uma... Ela fez uma videochamada com a minha mãe, e minha mãe tava na casa da vizinha, tomando chimarrão. Pô, minha mãe aguentou 90 dias. Eu saí de casa. Ela foi pra rua, é foda. Mas tá tudo
que
bem.
Beleza.
Já passou os 15 dias e ninguém apresentou sintomas. Tá show.
Muito bem. Mas a nossa conversa de hoje não é sobre quarentena, porque chega, né, de falar sobre quarentena, de pandemia, já tá bom. O que a gente vai falar hoje, a gente tem um assunto, uma pauta que surgiu por causa do Laricas.
Mas, não, pera aí, você
olha
tá
aí,
muito
eu tô,
apressado.
Tô muito apressado, a vida aqui é assim.
Ela é muito maluca.
A vida de casado muda.
É o seguinte, aconteceu o seguinte com a gente um dia nessa quarentena, eu falei que eu queria um chantilly. De repente, havia um bolo.
Ah, é verdade. A Laura me pediu um chantilly, eu comecei a fazer o chantilly e voltei com um bolo.
Isso é bom.
Porque... é porque eu comecei a bater o creme de leite, ele não começou a dar certo, eu joguei farinha, ovo e outras coisas e virou um bolo.
Então, é até uma ideia interessante pro Laricas, porque foi um bolo de erros.
É, eu chamei de um bolo feito de erros.
Mas ficou um bolo gostoso. O importante é ficar um bolo gostoso.
Mas não ficou.
Ficou mais ou menos, ficou comigo.
Isso
nos
é...
primeiros 3 dias.
É muito estranho quando a gente faz uma receita e dá muito errado e vira outra coisa, porque essa outra coisa tu não tem a receita dela, tá ligado? E se ficou boa, tu nunca mais vai conseguir
replicar. Nunca mais, não.
É, já era.
Porque você nunca mais vai conseguir errar primeiro pra ir seguindo os erros que você fez pra ela ficar boa.
É isso aí, é foda errar desse jeito, cara. Tem que errar pra ficar ruim.
Não, e ainda mais a gente que abriu o armário e falou, vamos ver o que tem. Vamos jogar tudo que tem numa bacia, vamos bater e vamos amassar. Vai dar certo. Podemos criar uma nova civilização? Podia, mas tava funcionando.
Ficou um bolo assim. Como é que eu posso descrever? Ele ficou um pouco maçudo, sabe? Quando fica aquele bolo que não parecia um bolo fofinho de vó. Era um bolo meio sem furinho, sem bolinhas de ar, mas ficou bom. Deu pra comer metade.
Esses dele. São, quando vendido a quilo, são os mais caros, tá ligado?
Não, certamente esse bolo devia ter uns 4 quilos.
Olha aí, cara.
E eu usei só 2 xícaras de farinha.
Não, foi um negócio. Cresceu, murchou, foi bonito de ver
mas
essa trajetória.
Ficou bonitinho, ficou bom.
Ah, mas acho que todas as receitas partem desse princípio aí, né? Vou pegar tudo que eu tenho em casa e meter numa bacia e botar no forno. Só que às vezes as pessoas têm as coisas certas em casa, né? E dá certo.
Então, você tem que ter sorte, né? De você abrir o armário e encontrar itens suficientes pra fazer pelo menos o bolo.
Uhum.
Né? O problema é tu começar a fazer receita e no meio da receita perceber que tu não tem tudo. Aí é complicado. Aí transformar isso em outra receita fica muito mais difícil.
Aí foi esse desafio que...
Outro problema é quando você não sabe o ingrediente. Porque, não, vamos fazer um chantilly. Como é que faz um chantilly? Você bate creme de leite, não é?
É, isso aí.
Então, não é.
Com açúcar?
Não. É um creme de leite específico, não pode ser qualquer um.
Não é de caixinha, né? É esse...
Não.
É.
Então.
Alguém avisa isso nas receitas? Você entra lá no tudogostoso.com.br.
Não, tudo
não
gostoso
avisa
não
isso.
Passa.
Nem então, tudo que tá lá é gostoso mesmo. É.
Eu descobri que ele é uma farsa por causa disso, porque lá só dizia bata o creme de leite até dar ponto de chantilly. Eu juro por Deus que eu bati aquele creme de leite por quase uma hora e ele não virou.
Foi uma aventura esse creme de leite.
Foi. Aí, não, tem que estar gelado. Ainda não tá gelado. Coloquei no congelador, não adiantou nada. Aí que eu fui descobrir, quando eu falei com a senhora, que aí eu descobri que tinha que ser um creme de leite certo.
É
lá,
fresco, né, que se chama, acho.
Isso, exatamente.
É, a gente tem que entender que alguns conhecimentos não estão disponíveis na internet, né? Estão disponíveis só na cabeça de várias senhoras.
Exatamente.
É os conhecimentos que você ganha quando você é mãe, quando você é vó. Tem coisas que você ganha quando você é mãe, quando você é vó também. Tipo, vó sabe fazer bolo.
E mãe sabe descascar laranja.
Eu tenho uma receita, eu tenho uma teoria.
Não é nhoque? Olha lá, o nhoque concordou comigo. Só sabe descascar laranja depois que vira pai, mãe, qualquer coisa assim. Você não tem contato com criança pequena, você não consegue pegar uma laranja e ir descascando ela todinha, assim, numa só, sem comer um pedacinho da laranja.
Ah, isso é verdade.
Mas prossiga, Igor, você tem uma...
Eu tenho uma teoria em relação às receitas, porque vó sabe bastante as receitas porque elas têm acesso a bastante criança pra testar, né? Então, na verdade, elas são quase cientistas e as crianças são cobaias. Então, tipo...
Faz sentido.
E a gente só fala, nossa, minha avó só faz comida boa. Porque quando ela fazia comida ruim, você era pequeno demais e não se lembra.
Ou você não era nem nascido. Quem comeu as comidas ruins eram seus pais.
Também.
Foram cobaias
também.
Pra ti, pra tu comer essa comida gostosinha. Tá, mas a gente tem que aproveitar os velhos enquanto estão vivos pra pegar essa sabedoria, cara. Se não tá na internet, só tá com os velhos, cara, é foda.
O Zuckerberg tá aí... A gente tá acumulando essa sabedoria, né? Tá tudo no WhatsApp. Então, a hora que pegar o banco de dados do WhatsApp e fizer um livro de receitas... Aí a gente vai ter ali.
Vai ser só coisa boa.
Exatamente.
Temos outro ponto a ser levantado. Pois, no último episódio do Laricas e Taga Show, vocês falam que São Paulo não tem um prato típico.
Não tem.
E vocês terminam falando pra paulistas virem conversar com você. Pois está aqui... Dois paulistas de duas regiões diferentes do estado de São Paulo.
Temos um paulistano
e uma
votuporanguense. É assim que fala?
É, tá. Votuporanguense.
Uma votuporanguense.
Por exemplo...
Da região de Votuporanga, que é ali o noroeste do estado. Eu acertei?
Acertou.
Nossa, eu sou muito bom em geografia.
Não, mas tudo bem. Que bom que tu acertou, aqui. Mas ninguém que tá ouvindo conseguiu imaginar onde fica. Tá, porque isso aí, com o advento do Google
ali.
Maps, acabou, tá ligado?
É verdade, as pessoas não sabem mais o que é. Sabe ali onde tem o São Paulo, que tem ali perto de Minas, com Mato Grosso, com...
Só
que acaba ali o Brasil?
Sim.
É ali naquela região.
Ah, já vou dar spoiler que deve ser comida mineira, então, que vem aí. Não é paulista.
Não.
Também tô achando.
Não é, mas é um fato que ninguém imagina. Não é em todo o estado de São Paulo que o cachorro-quente tem purê.
Já começamos com essa história.
Mas é bom
purê. Por exemplo, no interior, não tem... No interior que eu moro, não existia purê de batata no cachorro-quente.
Mas tem batata
era
lá.
Só batata palha.
Só batata... Mas, tipo, isso aí é porque o povo de lá tem uma dificuldade de fazer chegar a batata pra fazer purê?
Não, é só porque lá não tem, e é mais gostoso. Porque o purê com a com o cachorro-quente com purê de batata não é bom.
Não, eu acho...
Aí é a controvérsia.
Não, eu acho muito bom o purê, só que eu acho que a textura não combina, porque fica muito molengo, né? A batata palha eu prefiro também, porque aí fica uma crocância no meio ali. Eu prefiro batata palha.
Lá tem até umas receitas no Instagram do Guilherme, que é só o molho com molho de vermelho com carne... salsicha, ketchup, maionese e a batata palha. Não existe o purê. Isso é o cachorro-quente do interior.
Com carne
você
moída?
Você pode ter a opção de frango.
Com carne moída.
Com carne moída.
Ah, que loucura.
E a salsicha também. Tem a salsicha.
Tá, a gente tá falando então do que fica bom e o que não fica, não do que é certo e o que é errado, né? Porque cachorro-quente com carne moída, pra mim, já extrapolou todos os limites aí. Já inventaram a salsicha? Pra quê? Pra quê colocar outro
tipo de carne? Fica bom porque, Igor Seco, você bem sabe que em Osasco se coloca a carne moída.
Não.
Mas se coloca também outros 98 ingredientes, então não sei se conta.
Tá, mas a salsicha já é carne moída, cara.
Não é, né, Yoshi?
É carne, não é, né? É bem moída, muito moída.
Não vamos saber da onde vem essa carne da salsicha, coisas que a gente não quer saber.
Eu já... Eu falei no Tega Show lá que a minha avó foi numa fábrica de salsicha e patê e desde que ela foi... Do dia que ela foi lá até morrer, ela nunca mais comeu salsicha e patê na vida dela. Porque ela falou que era terrível.
Por isso que a gente não precisa saber do que, como é que é.
Mortadela também é outra coisa que você não quer saber o que vem dentro da mortadela.
Não...
É resto, pessoal, é resto. É o que os caras falam. As máquinas de triturar carne é tudo quadradinha e o que sobra nas quininhas ali, eles raspam e transformam em salsicha e mortadela. É isso, pessoal. O importante é que é gostoso.
O negócio é que só se distribui em umas formas diferentes, né? Porque é a mesma coisa, cara. Que vai na salsicha, vai na mortadela.
Mas, eu acho que a salsicha é a mais nobre das carnes, porque é a mistura de todas elas.
E que pode até enjornar na salsicha. Tem... salsicha que pode ter jornal, pode ter até 10% de jornal, seja do dia anterior.
O Ministério da Saúde recomenda, né? No máximo 10% de jornal.
Porque tem uma dose de informação ali que o cara tem que ingerir também diariamente.
Exato, por dia você tem ali nas informações nutricionais ali, tem que ter as informações. Inclusive, ó, uma comida que é típica de São Paulo é o sanduíche de mortadela, isso ninguém pode falar que não.
Mas não é comida, cara, isso é um lanche.
Aqui, não, agora o nhoque.
Cara, isso aí, tipo, pode o Chaves lanche, que inventou, comida. Não foi nem o Paulista.
Não, porque o Chaves é de presunto, não é de mortadela.
É verdade, presunto.
Tá equivocado aí, ele inventou outro.
Mas
e aí, como é que você me diz que São Paulo não tem um prato próprio se existe o virado a paulista? Não é o virado a mineira, a curitibano, a palhocense, é a paulista.
O que é isso? É carne com ovo e arroz, não é?
É, vai mais coisa. É arroz, uma massa de feijão com farinha de mandioca, que é um tutu de feijão. Oh. Aí tem couve, banana, ovo frito.
É nada mais do que a mistura de receitas dos outros estados, então.
É, vai ser.
Porque o tutu já não é paulista. A mandioca também não é paulista, é. Tu quer me convencer de que... Ah, só porque a gente tá pegando agora as receitas dos outros estados, eu vou pegar ali o feijão carioquinha, vou colocar uma farofa mineira em cima, vou dizer que é paulista agora. Não é, cara.
É que aí tem um problema que o feijão carioca não é nem do Rio de Janeiro. Já tem esse problema aí. Não,
exatamente. Então tu quer me convencer que a virada paulista é de São Paulo. Pode não ser também.
É. O que é feito aqui é a comida típica de São Paulo.
Não tem
qualquer
comida típica, cara.
O Bauru. Bauru é de São Paulo.
Não, o Bauru é de Bauru.
Do interior de São Paulo.
Do interior de São Paulo.
Ah, por isso que é a representação do interior aqui.
Mas é outro lanche, né, moçada?
É um
não,
outro...
Marcelinho, que se te alimenta. Qual a diferença?
Ué...
Ai, o hambúrguer é um lanche típico dos Estados Unidos. É uma comida típica.
Oh, mas os Estados Unidos é bem parecido com o São Paulo nesse quesito aí de inventar comida.
Não, Marcelinho, você tá fugindo do assunto. Eu quero que você me dê aqui a clara definição da diferença entre lanche e comida e por que que lanche não pode ser um prato típico.
Comida é quando tu pega um monte de coisa crua e prepara. O lanche é quando tu pega um monte de coisa pronta e frita uma delas e bota no meio.
É isso aí.
Quer dizer que um misto frio, ele é uma comida, então.
Que é misto
Se eu
frio?
Pegar a fatia de pão francês, a fatia de queijo, a fatia de presunto e outra fatia de pão francês, aí ele é comida.
Não, pô, tu pegou o pão
Porque
pronto
Porque eu não
ali.
Fritei.
Tu pegou o pão pronto?
Não, não fritei. Você falou que tinha que fritar.
Tinha que pegar tudo. A comida, tu pega 90% dela, não tá pronta. Não.
Então, se eu fizer o meu pão,
sim,
matar
sim.
um porco,
sim.
fazer meu presunto, pegar o leite de uma vaca, fazer o queijo, Aí misturar tudo, aí tudo bem.
Pode até comprar um queijo pronto. Comida. Pode comprar um queijo pronto, isso. Mas...
queijo eu posso comprar pronto. É os meus 10%.
Pode ser a tolerância.
Tá, é a tolerância.
É isso aí.
Então tolerância. Se eu fizer meu pão e fizer o meu presunto, aí é comida.
Ô, meu, mas é só tu ver as comidas típicas dos outros lugares, cara. Até a farofa tem uma preparação... muito mais difícil do que um sanduba, bauru, como é que é? Bauru? Sei lá, meu. Nome
é, cara, o bauru é pão, queijo e presunto, nhoque. Tem tomate no meio, tá ligado?
Não é presunto, é rosbife.
Olha aí.
Já temos uma diferença.
Ó, rosbife é uma coisa que talvez os paulistas inventaram, se não importaram
ver
outro lugar.
Ah, olha aí.
Porque rosbife eu nunca vi aqui no Rio Grande do Sul.
Vou até pesquisar agora aqui, porque eu posso fazer isso.
Inventou o rosbife?
Vou perguntar exatamente isso. O paulista inventou o rosbife? Três interrogação pro Google saber que eu tô realmente querendo saber. É... rosbif é um prato inglês, né?
Olha aí, ó.
Infelizmente não foi dessa vez que a gente descobriu um prato inventado pelo paulista.
Não, ele é típico da culinária do Reino Unido.
Ah, quase, hein, paulista?
Pois é.
Foi perto.
Ah, mas, se
não, mas eu ainda tenho o meu virada paulista. O meu virada paulista, ele é daqui e ninguém me tira.
Não, mas se for pra... lá no Laricas a gente foi um pouco preconceituoso com o povo paulista e já peço desculpa pra vocês dois aí, que se sentiram ofendidos. Mas o Rio Grande do Sul também não tem muita comida típica não, cara. É tudo importado aqui da Argentina, do Uruguai, tá ligado?
Não. Tem um negócio que é paulista, que assim, não gosto, acho meio nojento, que é o cuscuz.
Não é paulista.
O cuscuz paulista, ele parece um...
Ah, é nojento, cara.
Um vômito, mas ele é bom.
Não, não é. O cuscuz paulista é resto de geladeira. Ele tem mais gosto de geladeira do que gosto de comida.
Porque é coisa de São Paulo, tem que ir rápido, Igor Seco. Não dá tempo de ficar ali 40 minutos na panela.
Por isso que é sanduíche, mas o paulista, porque é rápido. Tá atrasado pra pegar metrô.
Ele fala, não, beleza, vou fazer aqui uma mistura aqui pra comer aqui. Vou ficar bem alimentado. O que eu tenho na geladeira? Eu tenho meia lata de ervilha de 2 semanas atrás, meia lata de milho de 2 semanas atrás. Tenho, deixa eu ver, um pedaço de bolo, um pedaço de pão,
sardinha em lata,
um pedaço de cebola, sardinha, e aí ele bate tudo isso no liquidificador e pronto, é cuscuz. E come.
Tem que pôr numa forma, e aí eu não sei se isso é assado ou não, porque eu nunca fiz um cuscuz.
É assado.
Eu acho que é assado, né?
Vai ficar muito ruim, eu fico até enjoado só de pensar no sabor disso aí.
Mas é um prato típico aqui de São Paulo.
Ah, é, tem deve ter água do Tietê no meio, deve ter umas
coisas. Às vezes tem, depende de onde você tá.
É nojento esse prato típico de vocês aí. Eu acho que nem...
O cuscuz em Santa Catarina, ele é uma torrada, cara. Ele é uma massa torrada, assim, tu vai comer com um molinho, saca? É tipo uma bolachinha, é tipo um chablauzinho ali que é crocante.
Cuscuz não é a polenta, pô?
Não, é diferente.
Polenta é polenta.
Polenta é gaúcho, sabia, né?
Ah, pronto.
Ah, claro que é. Claro que é.
É nada.
Gaúcho também é outro que quase não tem culinária, cara. Só inventaram o charque, o coração de galinha e pronto.
E olha lá.
Ah, meu Deus.
Eu vou aqui dar uma receita que todo mundo gosta. Pelo menos eu acho que todo mundo gosta. Pelo menos eu gosto. E ela é típica de São Paulo, que ela foi inventada em São Paulo. A torta holandesa. Rolou um silêncio.
Eu também não sei.
Que as pessoas não sabem o que é.
É aquela que tem a bolacha na borda.
Isso aí não é pra ver?
Não, da borda, pra ver, são camadas de bolacha.
Olha aí, acabei de descobrir que a torta holandesa é tão regional de São Paulo que só paulista conhece.
Será que não é da Holanda isso aí? Porque...
Não é, é um prato inventado em Campinas.
Ah, é?
Por holandês?
Tá, pegaram um pavê e... Olha aqui, vamos fazer na vertical? Vamos. É isso. Esse é o argumento de vocês, gente?
Não, ele é um creme... E aí ele, além de ter um creme, baunilha, obrigado. E aí ele, em cima, tem uma cobertura de chocolate cremoso, e em voltinha são umas bolachinhas daquelas bolachas que é como chama aquelas bolachas? Não, não é champanhe.
Maria?
Champanhe, não.
Não.
Aquela, é tipo aquela bolacha Maria que é coberta de chocolate, sabe?
Não, talvez isso aí seja paulista.
Pronto. Temos aí mais dois pratos paulistas.
Ah, gente, eu como convidado aqui vou dizer, tá bom, mas aqui dentro de mim eu tô achando que você tá errado.
Não, por favor, não precisa, você pode ser contra aqui a gente não tá numa ditadura que você tem que aceitar, pode ser contra.
Ainda há democracia.
Eu acho que é o grande mal do Brasil é esse, democracia. Todo mundo tem voz e aí as coisas dão errado.
Eu concordo que democracia é legal, mas tem que ouvir muita gente, aí fica meio ruim.
É, eu
sei. As pessoas podiam não calar a boca.
No mundo
a pamonha
onde...
é brasileira, é São Paulo.
Não é de São Paulo.
Tô vendo no Wikipedia. Wikipedia.
Ah, não, o cara do Wikipedia foi inventado por paulista, só vai ter...
Exatamente.
Eles vão puxar...
Mas é essa a intenção de São Paulo, é sempre se vangloriar.
Mas eu vou abrir o Wikipedia agora e vou mudar tudo lá.
Vou tirar tudo.
Ó, tá falando que o pé de moleque é de São Paulo. Pra mim já tá bom, eu tô satisfeito.
Eu acho que tá errado.
Porque
isso aí tá tudo errado.
Pé de moleque tem que fazer.
Tá, isso não, é verdade.
Isso aí é tudo
mas
errado.
Mas eu não acho que não chega nem a ser lanche, meu. É um petisco. Um negocinho pra beliscar só.
Como não, é um docinho.
Mas tu não...
É um tira-gosto.
Ah, tu vai jantar o quê hoje, Laura? Vou comer rapadura. Pé de moleque. Pô, ninguém...
E por que não?
Ah. E por que não? Dependendo?
Não te alimenta, não vai te dar as proteínas e minerais que tu precisa pra sobreviver.
Mas a gente tá querendo comer ou ficar vivo? Ô, Nhoque, você, às vezes, você vai pros pontos.
Totalmente desnecessário.
Você quer saúde ou você só quer comida?
É, não precisa disso. Ó, tem um prato aqui paulista que é muito bom, que chama buraco quente.
Ah, isso é bom.
Mas é um lanche também. Buraco quente não é paulista, não.
Estão dizendo que é paulista.
Pão com carne moída? Por que que o paulista inventou isso aí? Acho que o paulista foi o primeiro.
Não, porque eu não sei. Eu não tô aqui pra descobrir por quê. Eu tô aqui só pra falar.
Eu acho que essa discussão de origem das comidas, ela é muito mais profunda do que a gente tem conhecimento pra analisar. Porque assim, ó, o brasileiro, ele já é um tipo de pessoa que ele vê lá o americano fazendo cheeseburger. E a gente importa e fala cheeseburger, saca? A gente já não tem autoridade pra falar de comida, cara. A gente não tem, não pode. Aí a torta holandesa já não é uma torta da Holanda, foi inventada em Campinas. Aí o cachorro quente em Osasco vai purê. E duas cidades mais longe já é contra o purê, já. Saca? A gente tem que entender que o brasileiro, ele só entende quando é resto. Quando é resto de comida, a gente sabe. Aí a gente tem a feijoada, aí a gente tem o cuscuz paulista ali. Aí a gente sabe. Mas pra fazer receita, a gente não é nada. A gente não inventou nada, não. A gente só dá os nomes errados pras receitas que os gringos trouxeram pra cá.
É isso aí.
Eu concordo com você. Aí você teve um ponto muito bom, inclusive pra dizer aqui que o petit gâteau é inventado no Brasil, em São Paulo.
Ah, é?
O Eric Jacquin.
Uma receita que o paulista inventou. Sushi com cream cheese.
E aí, é verdade também. É um prato típico paulista, é o sushi com cream cheese.
Temaki.
É o temaki, é o hot roll, é tudo coisa que não tem no Japão. Isso aí tá uma verdade.
É, o rolinho Califórnia não vende nem da Califórnia, só vende São Paulo.
Não, só vende isso aí. Mas é verdade.
A maioria das comidas realmente... comidas bastante no Brasil inteiro é comida de escravo ou comida de português, tá ligado? Que nem é.
Sim.
Isso é muito... Eu prefiro as dos escravos.
Geralmente era mais gostoso.
Puta merda, né?
Eu sei também.
É, geralmente coisa. É o quê? É buchadinha de bode.
Feijoada.
Um mocotó.
Entre uma feijoada e um cassulê, eu sou mais a feijoada.
O cassulê é aquele da perninha de galinha, né?
Não, cassulê é uma feijoada com feijão branco.
Ah, é, é nojento isso aí. É nojento. Feijoada de feijão branco é nojento.
Mas é igual a feijoada com feijão preto, o Igor.
Não, só cara, o caldinho tem outra consistência, cara.
No interior é mais como um cassoulet.
Olha aí, o interior sempre apontando aí como a mudança de situação.
Ó, e tem uma série de vídeos do jornal Nexo no YouTube que é muito irado, que se chama É Por Quilo, que conta a origem das comidas brasileiras, hein? Eu recomendo.
Você tá recebendo do Nexo, Marcelo?
Não, mas é que eu uso Outline, né, pra ler as notícias de graça lá, aí sempre que eu posso eu...
retribui.
Retribui dando uma dica. Então tudo bem, não, aí beleza, aí tá valendo. Mas senhores e senhorita, oi, algo mais pra gente aqui alimentar essa conversa?
Que no interior as comidas são todas diferentes, por exemplo, no interior... Não é todo japonês que vem cream cheese. A gente pegou todas as receitas da capital e mudou também.
Olha aí, talvez é porque ainda não chegou no interior cream cheese. Pode acontecer.
É batata palha que a gente usa.
É batata palha.
Porque em Palhoça ainda não tem cream cheese.
Ah, palhoça tem, só que é um cream cheese de São Paulo também.
De maisena, é mais fraco.
Na real é purê de batata.
Mas Igor Seco e Marcelo Inhoque, vocês aí têm algo mais a acrescentar, Marcelo? Esquecemos de alguma coisa, Marcelo Inhoque?
Acho que não, cara. Acho que a gente dissecou as comidas brasileiras nesse episódio aqui.
Olha aí, quem diria?
Cara, tem gente que leva muito mais tempo pra isso, hein? A gente fez isso em meia hora.
Uhum. Sim, aqui é manter a calma, é isso. É pra dar informação direta. A gente não enrola.
A gente não enrola. E pra que fazer conhecimento de gastronomia? Pra que fazer gastronomia?
Não precisa, ouve, manter a calma que você vai ter todo o conhecimento que você precisa sobre culinária, sobre como fazer deliciosos bolos. Então, senhoras e senhores, Igor Seco, Marcelo Inhoque, por favor, aí se divulguem, falem do TH Show e seus 12 podcasts, 12 episódios semanais. Por favor, aí, quem não conhece...
Ô, Inhoque, você viu que ele falou isso com um pouco de rancor no coração, cara?
Eu
só
vi,
que a gente tá dando trabalho pra esse menino, ele tá
rancoroso, não, rancor jamais. Não, muito pelo contrário, não é rancor, é a alegria que o carnê só vai aumentando os valores. Pra mim, pode ir quanto mais, melhor. Se quiser fazer 25 episódios por semana, por mim não tem problema.
É o plano.
É o plano. Então é isso, meus amigos. O TH Show, ele vai ao ar lá toda terça-feira, toda sexta-feira também. Às vezes ele vai ao ar quarta-feira também. Às vezes ele vai ao ar na quinta-feira também. E às vezes... Não, é só isso, que é só esses dias aí.
Terça sempre tem, né?
Terça e sexta sempre tem. Às vezes quarta, às vezes quinta também.
É isso aí.
E aí tem que ver
eu
lá.
Eu vou começar a publicar as coisas segunda-feira por mim mesmo, assim.
Não tem segunda-feira mais, cara. Não pode.
Não, a gente acabou com a segunda-feira.
É verdade.
Vocês não tinham acabado com o conceito da semana?
A gente tá tentando. É uma luta um pouco mais difícil. A gente acabou com a segunda-feira agora, com a ajuda do coronavírus. E aí a gente não sabe se a gente vai realmente... embarcar nessa luta contra o resto da semana, porque a gente não sabe ainda quais serão os nossos aliados nessa luta, entendeu? Então a gente a gente colocou o pezinho no freio aí, vamos deixar por enquanto só o coronavírus nos apoiando, né? O que eu acho muito triste é que o Carioca e o Paulista estão lutando a favor da segunda-feira, quando eles vão pra rua e furam o isolamento. Porque quando as pessoas voltarem pras ruas, de fato, a segunda-feira vai voltar... E toda a nossa luta vai ter sido em vão. Então eu queria terminar deixando esse protesto aí.
Cada vez que um paulista diz eu não tenho tempo pra cozinhar, por isso eu vou fazer esse lanche e vou chamar de comida, é uma forcinha a mais pro capitalismo que ele tá dando. Tem que ter tempo de cozinhar, sim.
Olha que alfinetado, você recebeu
essa? Eu senti essa.
A gente sentiu essa. Aqui.
Senti, queria discordar do senhor, porque estou cozinhando todos os dias dessa quarentena.
Eu tô
inclusive
vendo.
Inclusive hoje... Já fizemos a... Como é que chama aquilo? O cardápio da semana.
Oh, muito bom.
Tá? Eu gostaria de respeito que eu descobri um grande culinarista aqui.
Qual que é o cardápio da semana? Compartilha aí.
Hoje foi porco com couve-flor.
Muito bom, muito bom. Mineiro.
Amanhã vai ser frango teriyaki.
Japonês, massa.
Boa.
Na quarta-feira vai ser estrogonofe.
Eu não sei francês. Onde é isso.
É francês. É russo, gente.
É russo?
É russo. É, até nas Olimpíadas lá, na Copa do Mundo, os caras ficavam falando só disso.
Tem, existe inclusive um Palácio Estrogonofe.
Na quinta-feira é macarrão.
Na quinta-feira vai ser macarrão.
Italiano. Tá, chinês.
É chinês? Eu sei lá.
É chinês, começou lá, né?
Italiano e chinês. E na sexta-feira vai ser sushi.
Japonês de novo. É isso aí.
Olha,
belo exemplo de paulistas que valorizam a culinária paulistana comendo só comida estrangeira.
E deixando claro que nada disso é delivery.
É isso aí.
Isso aí, importante.
Importante, não peça delivery.
Ah, meu, é isso aí, né? Depois de ficar adulto, tem que pedir bem pouquinho delivery, né, cara? Ah, esse pessoal que só vive de delivery é muito maluco. Eu não...
Delivery nuggets. Tem que acabar com essas duas coisas. Delivery nuggets tem que acabar.
Uhum.
As pessoas virarem adultas e saberem cozinhar.
Não pode acabar. As pessoas saem de casa, aí o Covid, aí mata todo mundo.
Mas que morra, quem tem que morrer, morre.
Mas aí tem que ir no mercado.
Ah, mas tem que ir no mercado de algum jeito, eu acho.
Tem que comida, pra entregar comida.
Fica complexo assim, eu já começo a não conseguir pensar direito.
É só pedir pro iFood pagar direito os entregadores.
É verdade.
É só o fim do capitalismo.
Ou você pode pegar o telefone do restaurante, ligar direto pro restaurante, mandar o iFood tomar no cu. Fala assim, ó, iFood, vai tomar no cu.
É uma boa opção. E muito obrigado, Igor, porque até agora a gente não tinha falado sobre cu nesse episódio.
É verdade.
E saiu finalzinho, mas ele saiu. Apareceu o cu. Então é isso, senhoras e senhores. Muito obrigado, Igor Seco, Marcelo Inhoque. Você aí que quer acompanhar no link desse episódio aqui na descrição, tem o link pro TH Show, pro Twitter e o Instagram do Igor Seco, do Marcelo Inhoque e também do TH Show. A gente vai colocar todos.
Aí sim.
Vamos colocar também uma receita de Bauru para você fazer na sua casa, certo? E comer aí uma culinária típica paulista. É, a gente vai ficando por aqui, então até semana que vem, até daqui 15 dias, até daqui um ano, a gente não sabe quando volta. E a gente vai ficando por aqui. Um forte abraço e tchau!
Tchau!
Mas essa receita de Bauru, vocês vão ensinar a fazer o pão?
Lógico, o pão, o rosbife e o queijo.
Ah, então tá, então beleza.
Senão não é comida. Estalo Podcasts.